Então, são depoimentos realmente muito fortes e que realmente embasavam tudo o que estava acontecendo. Surgiu uma terceira testemunha, que também faz ligação dos fatos. Então, toda a investigação caminhava para essa linha de ritual satânico. E a gente, deixa bem claro, a gente não descarta. A gente não descarta, mas fato é, a partir de agora, a investigação toda volta ao zero. O que nós tínhamos até aquele momento é mentira. É uma farsa. As testemunhas que deram o depoimento mentiram. Mentiram com riquezas de detalhes e por isso que a investigação seguiu o rumo que era traçado por essas testemunhas. Mas o fato é que a investigação, é por isso que eu ressalto a importância do inquérito policial, porque somente com o inquérito policial, feito com bastante dedicação e com um trabalho sério, como é o trabalho da Polícia Civil Gaúcha, é que se possibilitou, então, vir à tona a verdade. Então, o que nós temos é isso. São depoimentos, três depoimentos que embasavam toda a investigação, os três depoimentos são mentirosos. Três depoimentos são mentirosos.
E como vocês pegaram essa, o conhecimento que esses três depoimentos são mentirosos?
Então, vamos por parte. Primeiro depoimento. Primeiro depoimento seria da pessoa que viu parte do ritual satânico, que ela teria ido lá, porque ela teria esquecido o seu casaco numa obra que estava acontecendo no terreno, ela voltou, então, e aí ela teria presenciado parte desse ritual satânico. Essa pessoa reconheceu sete dos envolvidos, né, dos supostamente criminosos, que hoje já se sabe são inocentes, tá? Eu, em nome da Polícia Civil, a partir do momento que eu já tive conhecimento dos fatos, imediatamente fiz um pedido de liberdade. Até por isso é o motivo da coletiva, porque a Polícia Civil está aqui para buscar a verdade dos fatos. Seja para beneficiar ou prejudicar a pessoa, mas é a verdade. Então a gente trabalhou e ciente de que a grande probabilidade, 99%, é de que essas pessoas são inocentes, estavam presas, né, estavam com a sua liberdade restringida, que é uma medida muito grave. A partir do momento que a gente teve certeza, foi o momento em que eu pedi a liberdade de todas as pessoas. Esse pedido de liberdade, né, foi analisado pelo Ministério Público, que deu um parecer favorável, e eu já sei que todos vão ser postos em liberdade se a magistrada acatou o pedido e decretou a revogação de todas as medidas. Pois bem, voltando à pergunta que a gente acabou desviando, a pessoa deu um depoimento com riquezas e detalhes que ela viu o parque ritual e reconheceu as pessoas. Essa pessoa mentiu. Ela foi induzida, foi ludibriada de que ela receberia moradia, alimentação e um salário do programa Protege. Essa testemunha, inclusive, foi incluída no programa Protege. De tão fidedigno que era o seu depoimento, todos estavam acreditando. Só que a nossa investigação pegou o inquérito, estudou detalhadamente todas as pessoas, todos os investigados. Nós investigamos todas as testemunhas. Nós sabemos todos os passos que essas pessoas deram durante a vida inteira. Um trabalho incansável para aí a gente chegar nas contradições que nos revelaram a verdade. E então foi feito um novo depoimento onde as testemunhas acabaram por não ter outra alternativa, né, reconhecendo que a gente sabia tudo já que tinha sido apurado. Então essas pessoas acabaram declarando a verdade, que tudo não passou de uma invenção, de uma farsa, de que uma outra pessoa, que nesse momento está presa, hoje de manhã a gente efetuou a operação policial, ela está presa por vários crimes, entre eles denunciação caluniosa, indução à testemunha a prestar falso depoimento e outros crimes que a gente ainda vai analisar. Ela está presa preventivamente. Ela foi presa em São Leopoldo.
Em que bairro?
Eu não posso dizer com certeza o bairro. Agora, é tanta informação que eu não me apego a alguns detalhes.
Essa pessoa foi presa por induzir as testemunhas a mentir?
Exatamente. As três testemunhas que eram depoimentos, que embasam todo depoimento, todo inquérito, elas na realidade foram... São pessoas que estavam em dificuldade financeira, tá? E aí elas receberam essa proposta absurda de você vai lá, conta essa história com riquezas de detalhe, então são As testemunhas foram induzidas e elas foram muito bem orientadas por pessoas que conhecem muito bem a realidade dos investigados e que conhecem muito bem a investigação, porque somente quem conhece essas circunstâncias, né, as pessoas, uma investigação que poderia dar esses detalhes, essa riqueza de detalhes para que as pessoas viessem aqui e enganassem, né, a todos. Essa pessoa foi presa preventivamente, por hora, por cautela, até mesmo por necessidade de investigação. O nome dessa testemunha não vai ser revelado porque a gente investiga outras pessoas que são ligadas a ela.
Ela tem documentos com algum crime religioso?
Não.
E, delegado, qual seria o interesse dessa pessoa em incriminar a demais?
Então, a motivação, né, para incriminar as pessoas, que ela é, essa pessoa não tem, segundo o próprio depoimento dela, que foi tomado de manhã, ela não tem nenhum interesse pessoal em prejudicar essas pessoas. Então, a verdadeira motivação do crime, até por isso eu não posso revelar o nome desse suspeito agora, né? Eu não posso revelar o nome dele justamente porque a verdadeira motivação vai ser agora o motivo da investigação. Então, se for revelado quem é a pessoa, nós não conseguimos esclarecer os fatos agora daqui para frente.
Então, a verdadeira motivação, vocês ainda não têm. Então, essa motivação que ele está falando é de induzir as testemunhas. A mentira, né? Quem tem o interesse dele em induzir?
Nós não podemos, a Polícia Civil, nesse momento, não pode passar a motivação porque atrapalha as investigações.
Delegado, e como é que essa pessoa tinha acesso às informações que contavam com ele?
Isso está sendo investigado, está sendo apurado, porque com certeza conhece muito bem os investigados e com certeza conhece muito bem a própria investigação.
É ligada à polícia? Tem alguma ligação com a polícia?
Isso está sendo investigado.
Delegado, como, se o senhor puder recuperar, como que foi encontrada essa pessoa que foi presa e daí que foi descoberta essa questão em relação a estimular esse depoimento que era falso?
Mais detalhadamente, a desconfiança. Quando voltei de minhas férias e reassumi o caso, eu estudei esse inquérito detalhadamente. Tá? Eu devo ter lido ele umas 200 vezes. Cada vírgula ali foi estudada e foi analisada. Chegou um determinado momento que a segunda testemunha, que é a testemunha que viu que parte dos corpos teriam sido deixados na estrada. Ou seja, essa testemunha, ela nos deu um relato que no dia em que os corpos foram deixados, ela estava passando ali e viu as pessoas largando as caixas e os sacos de lixo. Pois bem, a partir do momento que ela falou isso, eu perguntei como é que você lembra desse fato. Isso já foi revelado na imprensa que a pessoa falou assim, não, porque eu tenho um filho que faz aniversário exatamente nessa data não mora nessa, e não mora na cidade e veio me visitar. Realmente, essa testemunha tem um filho que faz aniversário exatamente no dia 4 de setembro. O que deixava o depoimento dela ainda mais de acordo com o que estava sendo apurado. Só que essa pessoa reconheceu, ela disse que quando ela passou pela estrada, estava junto do lado dela um companheiro de trabalho. Esse companheiro de trabalho seria chamado de nome Guilherme. Mas ela não soube donar a qualificação desse Guilherme. Então, mas se tinha, tem mais uma testemunha. Então, a investigação incansavelmente tentou buscar quem seria o tal do Guilherme. Até que chegou uma informação que o Guilherme seria Guilherme de tal. Pois bem, então se fez toda uma logística para ir atrás desse Guilherme e ouvi-lo, porque ele moraria em Santa Catarina. A equipe que iria lá ouvi-lo não foi, porque descobriu que ele era um médico. Como poderia um médico estar trabalhando numa obra? A partir dessa constatação, tá, foi feito um outro auto-reconhecimento. Quando eu vi os dois autos de reconhecimento, eu vi que se tratava de pessoas muito diferentes. Não teria como você confundir a pessoa que vai de carona com você para o trabalho e trabalha com você todo dia. Então, essa confusão, entre aspas, que a testemunha fez, reconheceu um Guilherme, depois reconheceu um outro Guilherme, pessoas muito diferentes, de idades diferentes, um tem 29, outro tem 41 anos de idade. Não teria como ser verdade, eu já ali que eu peguei que era tudo mentira. Mas aí eu tinha que correr atrás de provas para comprovar essa mentira. Então, a partir de então, a gente diligenciou. A partir de agora, desse momento, então, a gente diligenciou para desmascarar essa testemunha, que era a segunda testemunha. Então, a gente investigou toda a vida dela, ouvimos as pessoas próximas a ela, e aí fizemos uma reinquirição dela contrapondo todas as mentiras, até que ela falou, não, é tudo mentira. Tudo mentira.
As três confessaram que era tudo mentira.
Tudo mentira. Aí, só para concluir, essa testemunha falou, é tudo mentira. E foi quando ela falou, ó, quem contou toda essa mentira foi fulano de tal, que é a pessoa que nesse momento já se encontra presa preventivamente. Foi presa hoje de manhã numa operação policial. Está presa aqui na delegacia. Só deixa eu concluir, por favor. E aí ela contou, então, que essa pessoa que está presa teria lhe oferecido dinheiro, né, dinheiro, moradia, alimentação, proteção policial e um salário no programa Protege. Então, a gente sabendo dessa mentira, a gente sabia que se aparecesse um Guilherme, esse Guilherme estaria mentindo. A gente foi, então, atrás da primeira testemunha, que é a chave de tudo, porque ela que teria visto parte do ritual. E aí, sabendo detalhes da vida dela, todos os passos, onde ela não andou, tudo. A investigação sabe tudo, de todos os participantes. Quando a gente, então, foi ouvir essa pessoa, ela manteve por um determinado momento. Quando ela viu que nós não estávamos blefando, que nós já sabíamos da verdade, ela contou, é tudo mentira. Quem me falou para contar essa mentira foi a mesma personagem da outra testemunha, foi fulano de tal, que é a pessoa que está presa hoje preventivamente. Não. A corregedoria não teve, até o momento, participação, mas a corregedoria de polícia já foi acionada para averiguar se há envolvimento de mais alguém. Por quê? Como eu falei, tá, isso vai ser apurado pela corregedoria, porque, como eu falei, as testemunhas deram detalhados, né, seus depoimentos de forma muito detalhada, que somente quem conhece muito bem as pessoas ou quem conhece a investigação saberia.
Delegado, na primeira coletiva, o outro delegado chileno, ele falou muitas coisas que até foram questionadas, né, pela imprensa. E ele tinha informação de que a corregedoria deve entrar para investigar exatamente. Ele disse que o Rodrigo tinha sido por profetas, enfim, e tudo mais, que tinha sido uma revelação divina. O senhor está fazendo isso, que a corregedoria não vai investigar?
Por uma questão ética, eu não vou dar nenhuma declaração a respeito da conduta ou das declarações do delegado Moacir Firmino. Isso é uma tarefa que vai caber à Corregedoria de Polícia, então daí eu peço que vocês, né, façam diligência junto à Corregedoria, chefe de polícia, que eles podem prestar esclarecimento melhor. Eu, por uma questão ética, prefiro não dar nenhuma declaração nesse sentido.
Delegado, a Polícia Civil é conhecida por inquéritos inconsistentes, por informações de bem embasadas, e testemunhas que realmente... tem alguma espécie de contribuição para o processo? Isso tudo que a senhora recebeu no inquérito chamou a atenção? Você já viu algum caso semelhante dentro
do... Olha, desde que eu assumi o caso, reassumi o caso, porque eu estava no caso já, 3 meses de investigação, tirei minhas férias, e aí voltei para o caso depois das minhas férias. Ah, você falou da qualidade do inquérito da Polícia Civil. O que eu posso dizer é que, assim, esse inquérito da Polícia Civil, especificamente, nós estamos tratando agora, se você for analisar, está aqui o inquérito. Tá? Se você for analisar o inquérito, ele está muito embasado, tanto que nós, através da investigação, chegamos a toda a realidade.